Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Só agora chegou, seja bem-vindo, está com as manhãs 360. No explicador de hoje vamos falar sobre os mais recentes desenvolvimentos do caso BES. Para isso junta-se a nós o redator principal do Observador, Luís Rosa. Olá Luís, bom dia.
Bom dia.
E 6 anos depois da queda do Banco Espírito Santo, o Ministério Público divulgou esta semana a acusação, 25 arguídos com Ricardo Salgado como figura principal, acusado de 65 crimes. Luís, tens acompanhado este caso de perto. Podemos dizer que esta acusação e a forma como está sustentada deixa pouca margem para a defesa dos arguídos?
Não, eu acho que o nosso sistema penal é muito garantístico e acho que todas as defesas terão direito e terão espaço para explanar o seu ponto de vista. O nosso sistema penal é muito equilibrado. Há até quem critique que é demasiado garantístico, há quem diga que não, mas o que é certo é que, estando no meio, estando numa posição moderada, todas as defesas vão ter todo o seu espaço e têm garantias de defesa asseguradas pela lei de que terão todo o espaço para explanar o seu ponto de vista.
Não está em causa. A questão é, de facto, da solidez da acusação. O modus operandi parece que está ali muito bem detalhado, está cheio de factos, cheio de dados, contas e, portanto,
é sólida. A prova é bastante sólida. Atenção, isto não significa que nós estejamos a dizer que os arguídos são culpados, não é aos jornalistas que compete ser isso. Sim. Compete ao tribunal definir essa matéria. Agora, a prova é sólida, é uma prova que tem solidez suficiente. Porquê? Porque o processo foi investigado durante 6 anos. Foi um processo que recebeu prova documental de muitas jurisdições, não só da Suíça, como também de outras jurisdições. O Grupo Espírito Santo era um grupo que estava presente em 4 continentes. Estava presente em mais de 20 países. E o Ministério Público teve que recorrer quase a esses países, às jurisdições desses países, para pedir prova documental. Portanto, há prova contabilística bastante sólida, há prova bancária bastante sólida, há prova em termos contratuais de todos os contratos dos produtos financeiros aqui em causa que estão na origem da borda qualificada.
Os papéis comerciais e por aí fora.
Os papéis comerciais, todos os produtos de dívida. Há 300 queixas, há outros mais de 300 queixosos, são cerca de 1000 pessoas, aproximadamente, ontem estive a ver essa matéria, que apresentaram, de alguma forma, um registro de que foram lesados. Tiveram Sim. que ser ouvidas. Há também prova testemunhal. Houve, obviamente, muita gente no Grupo Espírito Santo que foi ouvida. Houve o caso do José Maria Ricciardi, houve o caso de outros gestores que colaboraram claramente com a investigação, portanto, também produziram prova testemunhal. Portanto, há um conjunto bastante global de prova que sustenta esta acusação. A acusação, só para dizer isto muito rapidamente, a acusação está escrita de uma forma bastante escorreita, objetiva, factual, não tem comentários, às vezes as acusações têm qualificação jurídica, têm que ter, mas não têm, é uma quase que parece um grande artigo factual daquilo que está ali escrito.
E é um caso muito complexo e também com muita complexidade técnica, estamos a falar principalmente em termos financeiros, que podem ser complexos e que podem até complicar um pouco o trabalho dos juízes. Vês isso desta forma, que isto, todas estas matérias, principalmente por serem de caráter financeiro, com muitos termos financeiros, pode complicar esse trabalho ou neste caso, e a maneira como a acusação está escrita, acaba por facilitar um pouco?
É uma questão bastante interessante, porque isso tem a ver essencialmente com a forma como o nosso sistema penal está construído. Ou seja, o Ministério Público especializou-se desde os anos 90 e, portanto, tem uma estrutura organizativa de especialização. Por exemplo, o DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é o departamento que faz esta acusação, é um departamento que só investiga, tem uma secção de criminalidade económica ou financeira e depois tem uma secção de fraude dos fundos europeus e depois tem a criminalidade complexa, nomeadamente de terrorismo e de outros crimes que tenham sido praticados em mais do que um distrito judicial. Os tribunais judiciais estão organizados de forma, não é genérica, porque também tem alguma especialização, mas no ponto de vista dos tribunais criminais, não há, por exemplo, juízes que só tratem de criminalidade económica ou financeira. enquanto estes procuradores só fazem este tipo de processos.
Os juízes, com os juízes
estão, portanto, um exemplo prático, um juiz, o juiz será sorteado, não pode ser nomeado, ao princípio do juiz natural, será sorteado, e o juiz que pode ser sorteado para esta matéria pode ter julgado na semana anterior um caso de violência doméstica. Ora, julgar um caso de violência doméstica, julgar um caso de furto, é muito diferente do que julgar um caso que tem a ver com fraude, alegada fraude, num grupo económico, num grupo bancário. A falsificação da contabilidade de um banco é muito complexo de analisar, não é uma coisa fácil, não é como falsificar a contabilidade de uma empresa pequena.
Sim, é um sistema de contas completamente diferente.
Contas completamente diferentes. A própria estrutura da alegada burla dos produtos financeiros também é altamente complexa.
E como é que isto pode ser resolvido? Como é que se pode facilitar este trabalho?
Bem, a lei, eu resolvi esta matéria, mas agora já não vai a tempo deste caso, como é óbvio, especializando a justiça. Eu sou a favor de uma justiça especializada. Eu acho que Portugal tem que ter um tribunal de competência especializado para julgar os grandes crimes de económico-financeiros, como existe em Espanha, que é um tribunal que se chama Audiência Nacional. Nós temos uma arquitetura judicial que tem esta especialização, mas termina no Tribunal Central de Instrução Criminal, que é muito mal visto em Portugal pelos advogados e por uma parte do poder político. Eu não acho que daqui a um ano vamos estar a debater a extinção deste tribunal, porque uma parte do poder político é contra o tribunal. Mas temos esta arquitetura de competência especializada até o Tribunal Central de Instrução Criminal. O Tribunal Central de Instrução Criminal só trata dos processos do TCIAP. E depois devemos ter uma continuidade. Ou seja, os processos que são alvo de instrução do Tribunal Central de Instrução Criminal deviam ser julgados por um tribunal igualmente especializado. E não é.
Mas passa para tribunais que não são especializados.
Não são especializados. Então, com o que nós temos agora, o que é que podemos fazer? A lei permite, por exemplo, que os juízes, o coletivo de juízes, sejam ajudados por assessores. Por exemplo, o tribunal pode contratar um economista, pode contratar um financeiro especialista em produtos como estes. Que
isso acontece
causa.
Com frequência, Luís, essa
não,
contratação.
Não acontece.
Porque não há verbas, não há essa prática, não há. Isso não está aliado a esse mecanismo.
Não há essa prática. A lei permite. Há um grande problema que é a falta de meios. Quando os juízes e os procuradores falam da falta de meios, falam essencialmente da falta de dinheiro. Ou seja, os tribunais não têm orçamentos que lhes permitam contratar estes assessores para muitos processos. Agora, este é um processo especial. Eu acho que o Conselho Superior da Magistratura tem essa sensibilidade para perceber que o juiz que vai julgar este caso tem que ser ajudado, tem que ter assessores, vários assessores, que lhe permitam perceber a complexidade do caso. No BPN, só para dar este paralelismo, no BPN isso nunca aconteceu. Eu, por acaso, até entrevistei o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça há um mês ou dois, aqui no Observador, e o Dr. Pissarro tinha a sensibilidade de que aquele processo era muito complexo e que o juiz devia ter especial apetência para isso e acompanhou aquele caso.
Sim.
Ora, eu acho que neste momento, já não vai ser provavelmente o Dr. Pissarro, salvo ver, terá um sucessor, tem que acompanhar este processo com atenção e tem que dar todos os meios ao tribunal, ao coletivo que irá julgar, todos mesmo no sentido dos juízes estarem preparados em termos técnicos para um processo de complexidade.
Já agora, essa preparação não devia até ser prévia para os procuradores que investigaram?
Não, do ponto de vista do Ministério Público pode ser e está a ser. Ou seja, tal como aconteceu na Operação Marquês, o Ministério Público tem uma equipa multidisciplinar. Este processo demorou 6 anos, mas demorou 6 anos porque realmente acho que há uma justificação para isso. A complexidade é tal que realmente justifica isso. E houve um grupo de procuradores que trabalharam em conjunto com técnicos do Banco de Portugal, técnicos da CMVM, técnicos da Autoridade Tributária, uma equipa multidisciplinar.
Eles estiveram bem assessorados, então,
bem,
em termos técnicos.
E por isso é que a acusação é bastante sólida. Depois, os procuradores que vão fazer o julgamento, que vão acompanhar o Ministério Público, lá do Ministério Público no julgamento, já estão a par disso. Agora, obviamente que os juízes não podem estar a par, tem que haver uma separação.
E os juízes têm que ser equidistantes entre a acusação e a defesa.
Têm que estar mesmo separados. Não pode, obviamente, um juiz estar a acompanhar. Acompanha o juiz Carlos Alexandre, que é o juiz de instrução, e tem esse papel. Agora, o juiz de julgamento não pode ter nenhuma comunicação com o Ministério Público.
E agora, próximos passos. A acusação está feita, é previsível que seja requerida a abertura da instrução?
Sim, parece-me claramente. Estamos a falar de 18 arguidos singulares e, portanto, são muitos arguidos, certamente que vão tentar contestar a acusação. O juiz Carlos Alexandre é o juiz de instrução deste caso. É um juiz que costuma ter muita celeridade na instrução dos processos. Eu acho que daqui a um ano, sim, provavelmente daqui a um ano, estaremos a falar de uma decisão instrutória, provavelmente, se não houver...
Com a decisão se vai a julgamento ou não.
Então. Ontem,
se
vai a julgamento ou não.
Ontem no Parlamento, o PS e o CDS diziam que queriam que agora a próxima fase não voltasse a demorar 6 anos. Não é uma data possível para este processo? Ou pode vir
não,
a demorar
tempo? Não, mas vai demorar 6 anos e os deputados do PS e do PST, não estes que falaram, mas genericamente falando, são os principais responsáveis por isso. Uhum. Portanto, quando eu ouço o poder político a criticar a demora nos processos, é um bocado enfim,
é uma autocrítica.
Sou uma muita hipocrisia, porque ouvir então o Dr. Rui Rio a criticar a justiça, enfim, eu já vou dispensar já de sequer documentar, porque há ali um preconceito quase pessoal do Dr. Rui Rio com o Ministério Público, objetivamente. Mas falando de outras pessoas do poder político, há obviamente aqui uma responsabilidade, porque a justiça não tem os meios, repara-me nisto, na Operação Furacão. O Ministério Público, o trabalho do Ministério Público, levou a que mais entre 200 a 300 milhões de euros de impostos que não tinham sido cobrados, porque as pessoas fugiram às suas responsabilidades, tenham sido efetivamente cobrados. Se fores ver, neste caso aqui, são apreendidos e arrestados cerca de... são várias centenas de milhões de euros de bens, produtos financeiros, sim, contas bancárias, foram apreendidos. Esse dinheiro, nesta acusação, é pedida que sejam declarados perdidos a favor do Estado. E sabes para que é que vão servir esse dinheiro? Pode servir para indemnizar os lesados do BES, os lesados que apresentaram queixa formal, são cerca de 300, mais aqueles que deixaram um registro nos autos de que foram prejudicados. E, portanto... há aqui um trabalho do Ministério Público que tem uma utilidade social, tem uma utilidade também, se tu quiseres, financeira para o próprio Estado. Eu acho que era importante que o poder político fizesse, não era fazer como a autoridade tributária faz, que é, recebe quase um prémio por cada imposto que paga. Isso aí tem uma lógica um bocado perversa. Mas acho que era mais do que evidente e lógico que uma parte do dinheiro realmente revertesse para o próprio sistema judiciário, para termos um sistema judiciário cada vez mais competente. Não é termos aqui um super Estado, não é isso. Mas o nosso Estado também, no que diz respeito à justiça, tem muitas faltas de condições e falta de investimento orçamental. Não é só ter uma espetacular sede de polícia judiciária, quando depois lá dentro os inspectores podiam ser mais bem pagos, podiam ter mais condições, o mesmo se passa no Ministério Público, mas não tem instalações espetaculares, mas podia ter mais investimento orçamental. Portanto, essas críticas são um bocadinho a hipocrisia, sinceramente.
Ontem, aqui no Observador, tivemos Nuno da Silva Vieira, um dos advogados que representa os lesados do BES, a dizer que podem daqui surgir novas investigações. Tu próprio já escreveste isso agora no Observador nas últimas horas. O que outros casos é que podem nascer deste caso mãe, se quiseres, ou caso pai?
Bem, as decisões foram extraídas do ponto de vista criminal, portanto estamos a falar de duas coisas diferentes. Do ponto de vista criminal, as decisões foram extraídas, acho que podem dar lugar a mais acusações, não todas, mas algumas. Acho que o caso da decisão mais importante é da Venezuela, porque tem a ver com o regime político venezuelano, com o regime de Chávez, com o regime de Maduro, e portanto temos isso é uma decisão muito importante. Também vai depender muito do que a Suíça mandar, porque ainda não mandou tudo, e as outras jurisdições, nomeadamente a Venezuela. Eu não sei até que ponto é que a Venezuela vai colaborar com este processo quando é o próprio regime que está ali em causa. Depois temos as decisões dos aumentos de capital, dos dois aumentos de capital, nomeadamente aquele mais famoso, que é o de 2014.
2014, sim. O último, não é?
Sim. O último, um mês antes do banco ser resolvido. E nessa altura, nesse momento, não havia ainda a informação que depois vai ser divulgada por Vítor Bento um mês depois. Isso são duas decisões que acho que são importantes. Do ponto de vista civil, portanto, como eu estava a dizer há pouco, os lesados podem deduzir, já no processo de crime, um pedido de indemnização civil contra os gestores, contra Ricardo Salgado e os outros acusados. E outras pessoas que tenham registado nos autos o seu prejuízo podem aderir a esta acusação e pedir esse pedido de indemnização. Isso pode ser julgado já no processo de crime.
Portanto, esta acusação dá já algumas garantias aos lesados do BES em todo este processo?
A lei permite isso. Ou seja, quando há um prejuízo contratual ou um prejuízo civil, se ele tiver uma ligação direta aos crimes que são imputados, aos arguidos, aos acusados, os lesados podem pedir um pedido de indemnização civil no processo de crime. Depois, pelo que eu percebo pela Associação dos Lesados, diferentes associações, há a estratégia também de interpor ações cíveis na própria jurisdição civil contra os gestores. Essas ações vão demorar muito tempo, mas este julgamento também vai demorar muito tempo. Já agora, só para terminar aqui uma linha muito rápida, uma frase bastante rápida. O caso BPN demorou 7 anos a ser julgado. É um banco muitíssimo mais pequeno do que o BES. Era um processo menos complexo do que este. E este processo vai demorar, acredito eu, mais do que 7 anos a ser julgado.
Luís, nos últimos dias temos aqui vários casos, para além do caso do BES, tivemos também o Saco Azul envolver o Benfica, e isto acontece numa semana em que os tribunais estão a entrar de férias, entram hoje de férias. Podemos dizer que houve aqui uma corrida para despachar processos antes desta paragem?
Não, não é uma corrida para despachar processos, é uma coisa perfeitamente normal todos os anos, quando se aproximam as férias judiciais, até por uma questão de prazos, há processos que são terminados em cima das férias judiciais, não é mais do que isso, não há aqui, obviamente, uma corrida tipo inspectores tributários para tentar conseguir ganhar o prémio pela multa que cobram pelo... Não, não é nada Sim. disso, é uma coisa perfeitamente normal que aproxima do fim das férias judiciais. E há essa questão, a questão do Benfica é uma questão muito diferente, atenção, é um processo que ainda está em investigação, uhum. está em inquérito, houve a constituição de arguido de Luís Filipe Vieira. Não deixa de ser irónico que Luís Filipe Vieira seja constituído de arguido na semana em que Ricardo Salgado é acusado, porque Luís Filipe Vieira, enquanto empresário, quase que se pode dizer que é uma criatura criada por Ricardo Salgado. Ricardo Salgado apostou muito no setor da construção civil. Todos os construtores da Grande Lisboa, Luís Filipe Vieira e alguns dos seus amigos que foram para o Benfica, devem muito a Ricardo Salgado. José Guilherme também.
Que tem a alcunha de Bibi?
O Bibi, José Guilherme, embora José Guilherme seja já era uma figura mais importante na altura, mais do que Vieira e do que o Bibi. Mas são estes construtores, devem muito a Ricardo Salgado. Ricardo Salgado apostou muito neles, investiu muito neles. E agora, quando nós ouvimos no Novo Banco os créditos problemáticos, tóxicos, muitos deles têm a ver com estas apostas na construção civil. Porquê? Porque os construtores, e Ricardo Salgado obviamente fazia com que fosse assim, não davam as garantias todas para terem os seus empréstimos. E, portanto, esses créditos deixaram de ser pagos, não havia garantias, quem vai pagar é o contribuinte. E, portanto, isso acontece, aliás, em vários casos relacionados com a construção civil. Portanto, não deixa de ser irónico que Luís Filipe Vieira seja constituído arguído na semana em que Ricardo Salgado é acusado.
No Explicador de hoje, olhamos essencialmente para o caso BES, com a ajuda do redator principal do Observador, Luís Rosa. Luís, muito obrigado por ter estado connosco nas manhãs 307.
Obrigado, bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.